Obrigada, presidente. Senhor presidente, quero agradecer ao senador Mário Couto pela oportunidade de compreensão em relação à chamada dos oradores. O senhor presidente gostaria de fazer alguns registros da tribuna aqui hoje. Primeiro, dizer que lamentei muito não poder participar de duas sessões importantes que houve na casa na segunda-feira e hoje, pela manhã. A primeira, a sessão de homenagem ao meu grande e querido amigo Fernando Lira, e eu aproveito para deixar meu abraço de solidariedade e saudade para toda a sua família. Infelizmente, chegando de viagem e com compromissos assumidos já na Bahia, não tive a oportunidade de estar aqui presente para pessoalmente poder abraçar toda a família e todos os queridos amigos de Fernando Lira, este grande parlamentar constituinte, este grande defensor da liberdade no Brasil, esse ex-ministro da Justiça, esse homem de pensamento, de coragem, grande representante do povo pernambucano, mas, acima de tudo, grande representante do parlamento brasileiro. Também, senhor presidente, parabenizar a presidência da Câmara e do Senado pela realização da sessão hoje, comemorativa dos 190 anos do Parlamento Brasileiro. Depois, senhor presidente, registrar aqui e solicitar a inclusão nos anais da Casa do meu pronunciamento completo, saudando e registrando a presença de Mãe Estela, tornando-se imortal da Academia de Letras da Bahia. Academia de Letras da Bahia, desde o último dia 25 de abril, tem como sua mais nova imortal Mãe Estela de Oxóssi, como bem expressou o jornalista Levi Vasconcelos na coluna Tempo Presente, do jornal A Tarde. A Academia de Letras da Bahia, uma confraria de presumível elite de craques das letras, fez um gol de placa ao colocar de lado um pouco dos resquícios da pretensa superioridade intelectual que o colonizador europeu nos impôs, para reconhecer, enquanto igual, uma genuína representante cultural da raça que esse mesmo colonizador subjugou a ferro e fogo. Tanto eu quero registrar a alegria da Bahia de poder compartilhar com o Brasil desse momento em que realizamos uma ousada ação com a inclusão na Academia de Letras da Bahia, quem quero parabenizar por esse ato, Mãe Estela de Oxóssi. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como hoje eu ia falar antes da ordem do dia, presidente, iria falar 10 minutos. Agora vou tentar me manter nos 10 minutos, mas com a possibilidade de me estender um pouco mais. Eu quero, portanto, trazer à casa, a todos os senhores e senhoras senadoras e aos cidadãos que nos acompanham pelos veículos de comunicação desta casa, a informação que a Comissão de Modernização do Código de Defesa do Consumidor, presidida pelo líder do meu partido na casa, o senador Rodrigo Hollenberg, realizou uma audiência pública na última quinta-feira, dia 2 de maio, para debater a questão da publicidade infantil. O debate se dá em meio a uma polêmica decisão do PROCON de São Paulo, que no dia 22 de abril confirmou uma multa no valor de R$ 3.192.300 aplicada à rede McDonald's por publicidade de alimentos destinada a crianças no sanduíche McLanche Feliz. A multa foi publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de abril, a partir de denúncia feita pela organização não governamental Instituto Alana, sob alegação que a associação entre a venda de alimentos e brinquedos cria uma lógica de consumo prejudicial e incentiva a formação de valores distorcidos, bem como a formação de hábitos alimentares prejudiciais à saúde. Crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos aos meios de comunicação de massa. No Brasil, a exposição de crianças à TV supera o tempo em sala de aula. De acordo com o levantamento do Ibope, meninos e meninas de 4 a 11 anos assistem 5 horas diárias de programação televisiva e permanecem apenas 3 horas e meia na escola. Não podemos ignorar que, em certa medida, crianças e adolescentes têm sido cada vez mais influenciados pelo que veem na TV e na internet. E não é só porque o tempo de exposição às telas vem aumentando, mas porque as crianças estão assistindo cada vez mais filmes, novelas, desenhos animados, programas esportivos e jornalísticos, entre outros, sem a supervisão de um adulto responsável. Discute-se que esta situação é resultante da participação feminina no mercado de trabalho e sua não substituição por uma assistência de adultos em casa, por uma supervisão do adulto em casa, em função da não divisão de tarefas domésticas entre homens e mulheres e em função da falta de estrutura que o Estado no mundo inteiro, e especialmente no Brasil, tem de não prover à sociedade brasileira de espaços como creches, como, portanto, potencializando a possibilidade das crianças terem acesso a uma educação, a um acompanhamento assistido de adultos. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, gastou em 2012 488 milhões para tratar 26 doenças relacionadas à obesidade. Também em 2012, o Brasil tinha 14,8% da população adulta obesa, mas no futuro poderemos nos deparar com uma situação ainda mais grave, já que a cada 3 crianças brasileiras, uma estava acima do peso no ano passado, contra apenas 13% em 1990. Não se trata de criar, senhor presidente, na mídia um ambiente asséptico, um conto de fadas virtual para onde nossas crianças naveguem, distantes da realidade, das contradições e da dialética do mundo que as rodeia, mas sim de garantir que não sejam bombardeadas diariamente com a propaganda de guloseimas ricas em gordura, sódio e açúcar, que provocam a obesidade infantil, de assegurar que os conteúdos a elas liberados não promovam a sexualização precoce e o consumismo exacerbado, que não banalizem a violência e não difundam preconceitos de qualquer natureza. Muitos dos comunicadores e empresários de comunicação, quando confrontados com estes questionamentos, recorrem ao discurso de que a regulamentação é uma forma mascarada de atentar contra o princípio da liberdade de expressão. A regulamentação não necessariamente precisa vir de cima para baixo, com uma canetada da Presidente da República. Ao contrário, a Presidente da República, por meio de seus Ministérios de Direitos Humanos, Comunicação e Justiça, deve integrar um grupo de trabalho para elaborar um novo marco legal, juntamente com representantes do Parlamento, da sociedade civil organizada e dos próprios comunicadores. Este processo coletivo de regulamentação, a corregulamentação, não é uma miragem. Foi experimentado com grande êxito aqui mesmo no Brasil, com a classificação indicativa. Está mais do que na hora de que esta casa assuma enfrentar esse debate. Trata-se, afinal, caros senhores senadores e senadoras, de nossa obrigação de garantir a proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, previsto na Constituição Federal e no Estatuto e no ECA. Trata-se, enfim, da necessidade de garantir um sistema de proteção à infância brasileira que tem sido roubada roubada por uma sociedade calcada em valores excessivamente consumistas, por um Estado que, em que pese todos os avanços nessas últimas duas décadas, não logrou ainda cumprir com seu papel constitucional de assegurar a todas as nossas crianças e jovens os serviços básicos de saúde, escola e segurança públicas de qualidade. Portanto, senhor presidente, eu não posso deixar de registrar aqui que esse debate também se deu há 2 meses atrás, promovido pela ANDI, num debate rico aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, onde pude participar como representante da Frente em Defesa da Criança e do Adolescente, esta rica discussão a respeito da comunicação e a infância no Brasil, visando, acima de tudo, preservar o direito da criança brasileira, o direito à saúde, o direito à educação e o direito, portanto, a uma comunicação saudável, garantindo a liberdade de expressão, garantindo o acesso a todos os tipos modernos de comunicação, de internet, de computador, dentro e fora da escola, mas garantindo também o direito à saúde e à educação e a possibilidades da criatividade da criança desenvolver-se livremente, sem a imposição de um mercado que lhe exige o consumo de todos os tipos de produtos, principalmente de produtos vinculados à cadeia, à indústria alimentícia, que em geral são prejudiciais à sua saúde. Por último, senhor presidente, quero dizer que tenho acompanhado diariamente, sempre que se reúne a CAI, já que não sou mais integrante da mesma, o debate a respeito da medida provisória, do projeto de lei, melhor dizendo, sobre as alíquotas, a unificação de alíquotas do ICMS no Brasil. Para mim, eu busco acompanhar e quero saudar o debate hoje muito rico e o início dessa votação, porque não consigo compreender que este projeto não tenha até então como centro o beneficiamento apenas do Sudeste do Brasil, em especial do Estado de São Paulo. Não é à toa que o secretário de Fazenda daquele Estado se pronuncia dizendo, defendendo a alíquota única e reconhecendo que o seu Estado ganha com isso, em prejuízo de todos os outros Estados brasileiros. O Norte não ganha com isso, o Nordeste não ganha com isso, o Centro-Oeste não ganha com isso e alguns estados do Sudeste também não ganham com isso. Portanto, faz-se uma leitura de que o Brasil se reduz a São Paulo. Leitura que não é nova neste país. E, portanto, é extremamente importante que nós possamos votar este projeto de lei, se for possível, tendo clareza de que é preciso garantir que um período de transição, garantindo as duas alíquotas, portanto, garantindo ao Nordeste brasileiro a possibilidade, e faço isso de má vontade, não tenho nenhuma simpatia por esse projeto, mas entendendo que é possível caminhar para organizarmos uma alíquota única nesse país, que nós possamos garantir o 4% e o 7%, garantir o 12% da Zona Franca, e vejam que para manter-se e conseguir a unanimidade ou conseguir-se a votação desse projeto, nós vamos sair de uma alíquota, de duas alíquotas para 6 alíquotas, buscando uma unificação em uma alíquota única, o que demonstra a incoerência dessa ideia neste momento no Brasil, de se buscar uma unificação de uma alíquota, enquanto, na verdade, os estados brasileiros só conseguiram vencer a ditadura, entre aspas, econômica de São Paulo, justamente aplicando uma política de incentivos fiscais em cada um dos seus estados. Portanto, eu acho que, além de tudo, é preciso também garantir, e o senador Walter Pinheiro tem me dito que está garantindo isso, garantir que os contratos anteriores feitos pelos estados em políticas de incentivos, no caso específico da Bahia, dos incentivos para a indústria automotiva, possam permanecer no jeito que hoje, que ontem e hoje continuam sendo feitos. Portanto, senhor presidente, quero dizer da minha preocupação com essa matéria, que sem dúvida nenhuma está paralisando a opinião de todos os senhores e senhoras senadores, porque diz respeito à sobrevivência da economia de cada um dos nossos estados, para o qual estamos aqui essencialmente para representar esses interesses. Muito obrigada.